agora aqui na TMC, são exatamente 10 da noite, 21 minutos, aguardando a coletiva do técnico Cuca, técnico vitorioso no jogo diante do Vitória. O Santos meteu 3-1 para cima da equipe baiana. Miguelito, Barreal e Gabigol marcaram os gols da equipe da Vila. René, ex-jogador da Luz a Veneno, a equipe do Vitória comprou 50% do passe do René, né? Por 6 milhões. E o Zé Vitor, que todo mundo achava que era da Portuguesa, não é, do Maringá. E o Maringá emprestou ele para a equipe do Vitória. Vitória foi para cima do Maringá, mas o Maringá pediu uma grana alta para cima da equipe de Salvador. E aí os caras ficaram bicudos, por enquanto, só empréstimo mesmo do volante. Camisa é o 88, joga muita bola. Tomás tem Rafael, gol. Tem gol no campeonato?
Tem na Série B, viu? É um jogão lá, um clássico pernambucano, né? Sport Náutico, gol de ex-corintiano, hein? Fez 2, o Barleta hoje marcou 2 pro Sport, por enquanto Sport 2, Náutico 0.
Você tem a tabela de classificação aí, só os primeiros colocados e os últimos da Série B, Gaviva? Tá difícil aí?
No próximo segmento.
Muito bem. Tomás Rafael, vamos falar o seguinte.
Muito bom.
A campanha, né, do Santos. Em 18 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ele tem mais derrotas e mais empates do que vitória. 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas na competição, né? E o Fabiano Fará diz que a folha salarial do Santos, aliás, está atrasada, né, Fará? Acertaram
o pacote. 2 meses de direitos de imagem, recolhimento de fundo de garantia por tempo de serviço e premiações pontuais ainda do Campeonato Paulista. Santos reconhece essa dívida e espera rapidamente vender um dos seus ativos para começar a quitá-la.
A folha salarial do Santos?
Com os jogadores emprestados que o Santos continua pagando salário, por exemplo, R$1,5 milhão do Tiquinho, que está no Mirassol, R$800 mil do Patrick, que está no Remo. O Bilal está em Portugal, o Santos continua pagando R$1,2 milhão para o Bilal. Então, com esses que ele emprestou, mas paga ainda, algo em torno de R$33, R$34 milhões, os gastos totais.
Então, um time que tem uma folha salarial, estava até hoje na zona do rebaixamento, repito para você, Tomás, 18 partidas pelo Campeonato Brasileiro, 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Dá para fazer um resumão aí do que foi o Santos nesse primeiro semestre, que só vai voltar agora, se tratando de Campeonato Brasileiro, só no finalzinho de julho, pós Copa do Mundo. Decepcionante, né? O Santos que mudou de treinador, só esse ano foi o Vojvoda, né? E o Cuca, né? O Kleber Xavier, acho que foi o ano passado.
Ano passado, né? O Vojvoda entra no segundo turno, no final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aí eu acho que é decepcionante, sim, mas a grande questão do Santos é que ele oscila demais ao longo de todo o campeonato. O Santos, ele nos surpreende em algumas partidas. O Santos fez um bom jogo, por exemplo, fora de casa contra o Palmeiras, quando todo mundo imaginava que o Palmeiras ia esmagar o Santos. O Santos perde 3-1 do Flamengo de virada no Maracanã, mas até o Flamengo fazer o segundo gol, o Santos controlava bem o jogo, não tomava pressão do Flamengo. Chegou ao seu gol, primeiro gol, no segundo tempo já, com bola de pé em pé, estava incomodando o Flamengo desde o primeiro tempo. Aliás, tem muito torcedor santista já me xingando no YouTube, só porque eu tô falando uma coisa óbvia, que qualquer um tem um pouco de cérebro e viu o jogo hoje, vai concordar que o Santos não fez um grande jogo, que o Santos não fez uma grande partida, se aproveitou da sorte no primeiro gol e de erros individuais do Vitória no segundo, e que o Vitória foi o time que teve mais controle de bola, mais ações ofensivas, muito mais finalizações. Mas em outros momentos, quando eu falo que o Santos não mereceu perder, como por exemplo, não mereceu perder pro Internacional em casa, aí o torcedor do Santos que tá me xingando agora não vem me defender. Nem precisa que me defende, pode me xingar à vontade aí, não tô nem aí. Hoje o Santos jogou muito mal, foi um futebol ridículo, como foi ridículo em outras rodadas desse Campeonato Brasileiro. Mas fez alguns bons jogos, e é isso que a gente cobra do Santos, mais regularidade, um trabalho mais incisivo do Cuca, mais contundente, principalmente mais regular, um futebol melhor do Rollheiser. O Rollheiser hoje entrou e perdeu quase todas as bolas nas primeiras 3 ou 4 participações dele, depois até nos instantes finais do jogo, entendeu o que tinha que fazer na partida, e aí passou a segurar essa bola, passou a fazer dar passes mais curtos para deixar o tempo correr, e aí acabou sendo importante no final desse segundo tempo, no final da partida. Mas jogadores que eu elogio muito, como Barreal e Bom Tempo, eles precisam ser um pouco mais regulares. O Lucas Veríssimo, para mim foi uma grande contratação do Santos, precisa jogar mais. Hoje foi firme, hoje foi sólido, fez uma boa partida, ajudou muito o time do Santos. Luan Pérez, até o segundo tempo, quando ele sofre ali, faz duas bobagens no comecinho do segundo tempo, vinha jogando bem. Então a defesa do Santos tem que ajudar, e os jogadores do meio, de quem se espera um pouco mais tecnicamente, especialmente Bom Tempo, Barreal e Rolês, eles precisam atuar muito. Eu não espero tanto do Rony, sinceramente, não espero tanto ainda do Robinho Júnior, que é muito menino, mas já começo a esperar algo diferente do Miguelito, que hoje fez um bom jogo, foi o melhor jogador do Santos no primeiro tempo, caiu muito de produção, como você destacou no segundo tempo, mas ainda assim dá o cruzamento perfeito pro Gabigol fazer o terceiro gol do Santos e praticamente matar a partida. Miguelito passa a ser uma outra opção agora pro técnico Cuca no segundo tempo, um técnico no segundo turno, um técnico, um jogador que foi pouquíssimo aproveitado até então pelo Cuca e pelos treinadores anteriores ao Cuca, pelos antecessores do Cuca. Então dá para esperar um pouco mais do Santos. Me preocupa essa possível saída do Brasão, não sei se o João Paulo virá ou não, acho que são dois goleiros do mesmo nível, embora eu goste mais do Brasão, mas vai perder o Brasão e não vai trazer o João Paulo? Não dá para acreditar que o Diógenes vai substituir, com todo respeito ao menino, ou já não é um menino Diógenes, mas não dá para acreditar que ele vai substituir a altura o Brasão. Então são várias questões que tem que ser definidas agora. Eu gosto do Cuca, acho que ele é um ótimo treinador. O trabalho dele, por enquanto, não decolou ainda no Santos, mas pode muito bem decolar no segundo tempo, no segundo turno. Estou insistindo com o segundo tempo. Se vierem duas, três cacetadas na volta da Copa do Mundo, o Cuca não pode ser mandado embora. A diretoria do Santos não pode fazer essa bobagem. Então, com o Cuca tendo aí toda a intertemporada para trabalhar, acho que serão 20 ou 25 dias de treinamento depois de um rápido período de férias para os jogadores do Santos e depois todo o segundo semestre, e com os jogadores que o Santos tem, o Santos pode, não sei se deve, mas pode jogar muito mais do que jogou nessas primeiras 18 partidas, a ponto até, Melo, de daqui a 4, 5 ou talvez um pouco mais, 6, 7 rodadas, o Santos não olhar tanto com desconfiança para a parte de baixo da tabela. Pode de repente engrenar, por que não? Tem jogadores de qualidade, sim, e tem muito time também nesse campeonato oscilando como o Santos. Se vários desses times continuarem oscilando e o Santos der uma pequena melhorada, o Santos pode deixar essa zona ingrata aí da tabela, essas últimas posições para trás e fazer um campeonato mais tranquilo. E é tudo que o santista quer nesse momento. Que lá pela 26ª, 27ª rodada, o santista nem se preocupe muito em olhar para a tabela ao término de cada rodada, coisa que não aconteceu nos últimos 4 ou 5 anos, exceção feita ao ano que o Santos jogou a Série B.
Muito bem, você, en passant, falou do Rony, né? Será que o torcedor do Santos não está arrependido de praticamente ter escorraçado o Guilherme da Vila Belmiro para a chegada do Rony e teve que contratar dois para tentar substituí-lo? O Moisés foi outra peça que não tá ornando, né? Tanto o Rony como o Moisés estão devendo. E o Guilherme fez muito mais do que estão fazendo esses jogadores e foi praticamente expurgado, mandado embora pela torcida, né? Ele não aguentou a pressão e foi jogar nos Estados Unidos. É uma péssima substituição, né? Concordo. O Guilherme pelos dois, né?
Concordo. Eu até entendo que em alguns momentos a torcida do Santos tinha o direito de criticar o Guilherme. Ele, em alguns jogos, realmente tomava decisões equivocadas, atrapalhava o time do Santos. É um jogador de altos e baixos também, mas os altos do Guilherme são muito melhores do que os altos do Rony e os altos do Moisés. Acho até que o Moisés é um jogador para a torcida ficar de olho, para a torcida ainda acreditar, pode ser bastante útil para o Santos. Acho que será mais útil, bem mais útil do que o Rony no segundo turno. E se acontecer diferente, venho aqui e falo sem problema nenhum. Ó, eu esperava mais do Moisés, mas quem resolveu para o Santos foi o Rony. Mas imagino que o Moisés vai ajudar muito mais do que o Rony. Mas se eu tivesse que escolher entre o Moisés, o Rony e o Guilherme, eu concordo plenamente com você. Essa eu concordo com o Calil também, que tantas vezes defendeu a permanência do Guilherme, defendeu o Guilherme das vaias e das críticas exageradas. Eu acho que pode criticar uma vez ou outra, mas exageravam demais essas críticas. Se eu pudesse escolher entre os três, entre o que foi embora e entre os dois que chegaram, eu escolheria o que foi embora, o Guilherme.
Muito bem, você também falou do Cuca, bom treinador, né? O curioso é que ele tem 14 títulos na carreira, Tomás, mas a maioria deles com o Atlético Mineiro, né? Ele tem 2 títulos brasileiros, um contra um com Palmeiras em 16 e outro com o Galo em 2021, tem uma Libertadores 2013 com o Galo, tem também uma Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, tem quatro títulos estaduais pelo Galo, e o resto ele treinou alguns times do Rio de Janeiro, como Botafogo, Flamengo, ganhou Copa Guanabara, Campeonato Carioca, mas impressionante, né? A maioria com o Atlético Mineiro, né? O Cuca e o Atlético, inclusive o Cuca estava lá até pouco tempo e não virou também no, como técnico da equipe do Atlético. Aliás, poucos viram lá, né? O que os treinadores todos, os últimos contratados pelo Atlético, fizeram péssimos trabalhos. O Barba lá está tentando ajeitar as coisas, mas continua difícil. Você disse que o Cuca, bom treinador, 14 títulos na carreira, inclusive alguns chineses. É uma boa carreira, 14 títulos. Eu repito aqui, a maioria com Atlético Mineiro.
É uma ótima carreira, porque tem treinador, às vezes que você vai olhar no currículo, tem 18, 19 títulos, mas aí você procura os títulos, tem um monte de título estadual em estados onde você tem aí dois times que dominam, que costumam ganhar ano sim, ano não. O Cuca tem títulos expressivos pelo Atlético Mineiro, primeira Copa do Brasil do Atlético, tem a Libertadores, evidentemente, que você citou, Campeonato Brasileiro. É um técnico realmente muito ligado à história do Atlético, se não for o maior técnico da história do clube mineiro. E a gente não pode comparar os times do Atlético que ele dirigiu com os times do Santos que ele dirigiu. Ele tirou leite de pedra muitas vezes. E às vezes a gente se pega muito a conquistas, mas o que falar, por exemplo, do trabalho do Cuca no vice-campeonato da Libertadores com o Santos? Aquilo não foi o título, não terminou com uma conquista, mas foi um trabalho espetacular. Ninguém, nem o mais otimista dos santistas imaginava que o Santos chegaria à decisão da Libertadores naquela temporada. E alguns, mesmo com a classificação para a final, não esperavam que ele fosse jogar de igual para igual com o Palmeiras. Aquele título foi decidido na prorrogação e num detalhezinho, né? Uma bola aérea que o Breno Lopes aproveitou e aproveitou muito bem. O Breno Lopes é o Guilherme do Palmeiras. Era um jogador que poderia estar no Palmeiras até hoje, que é melhor, concordo com o Leandro Boldacchian, essa é melhor do que muitos atacantes reservas do Palmeiras. Mas o Cuca é, sem dúvida, um dos grandes técnicos brasileiros desse século 21. Você pega Muricy, pelo trabalho que fez no São Paulo, você pega o Tite, o trabalho que fez no Corinthians, e os estrangeiros. Tudo bem, você pode até falar de algum momento, de alguns bons momentos do Dorival, alguns bons momentos do Renato, que até ganhou Libertadores pelo Grêmio, mas para mim o trabalho do Cuca é melhor que o do Dorival, melhor do que o do Renato, e aí você pode comparar aí com o Tite e com o Muricy. Não sei se eu tô esquecendo de mais alguém. O Abel também do Internacional. Você falou Abel aqui, eu achei que estava falando do Abel Ferreira, mas são os estrangeiros e são esses técnicos que eu citei. O Cuca tá na história, evidentemente, entre os grandes treinadores do Brasil em toda a história, especialmente nesse século 21.
Tomás Rafael, estamos no fim de papo para liberar o Gaviva, que amanhã tem jornada tripla. Gaviva, sim. Só os melhores colocados na Série B, né? Curiosidade, e quem tá lá no descenso para eu poder te liberar, para você aí tocar a tua vida aí no Bar do Cabeção. Manda pro Araí, Gaviva.
Aê, Série B, o Sport continua batendo o Náutico, o clássico pernambucano aí pela Série B, tá 2-0, dois gols do ex-corintiano Barleta, hein? O Sport está em primeiro lugar com 22 pontos, em seguida vem o São Bernardo, está com 20 pontos em segundo lugar, Náutico em terceiro com 19, Vila Nova é o quarto também, 19, Fortaleza é o quinto com 18 e o Goiás é o sexto com 17 pontos. Da B para C, hein? Pessoal que tá na zona da degola na Série B, rumo à Série C. Botafogo de Ribeirão tem 9 pontos, o Londrina tem 8. Ponte Preta com 7 pontos e olha só o América de Minas, hein? 3 pontos tem o América Mineiro, é o 20º colocado. 11 jogos, só fez 3 pontos o Ameriquinha, o Coelho, viu, Melo?
É isso, tá aí o nosso Gavião, é o craque, craque da TMC. Ô, Gaviva, qual que é a programação agora, hein?
Agora, a Gis Creuza disse que vai esquentar uma pizza de ontem pra nós.
Do que? Do que?
Mussarela.
É uma baratinha, né?
É, vai esquentar na frigideira mesmo a pizzinha, nós vamos pôr um seriado pra assistir, alguma coisa mais picante, né? Filme do Lucasito, alguma coisa assim. E aí depois, a noite é uma criança. Aí depois, é só ripa.
Qual o filme preferido do Lucasito, hein? Que a Gis Creuza gosta?
Ela gosta muito de um que foi um dos primeiros, A Gueixa que Deixa, muito bom. ela gosta de um porque ela me valoriza muito. É. Aquele que chama, não é uma verruga.
Qual foi o filme que o Lucasito...
Não, foi, o ator principal que ela
não,
gosta.
Não, que ele é foi Paul? Premiado.
Qual que foi que você falou?
Qual que foi o filme desses aí que o Lucasito ganhou o prêmio? O melhor cineasta.
Na cara não.
Na cara não.
Qual o ator preferido da Gis Creuza?
Ela não tem nenhum ator preferido, porque ela fala que nenhum se compara a mim.
Não, ela, beleza, não é o Paul?
Beleza.
Tem o Aníbal, né? Aníbal Cat. Tem o Paul Bengel.
É, Paul Bengel.
Paul Bengel. Lembra que uma atriz chamava Norma Bengel?
Você
é parente? É o Paul Bengel.
Deve ser prima dela.
Deve ser parente. É, alguma coisa assim. Mas só sei que vamos pro filminho e tal. E a noite é uma criança. Um abraço pra vocês tudo aí.
Hoje tem chinelada.
Hoje, aí que, um pinguinho aí que de solda, né?
Aí que são elas. Valeu, Gaviva. Até amanhã.
E nunca se esqueça, hein? Quem já queimou a boca com sopa, sopra até sorvete. Um abraço.
Grande Gavião. Situação do momento, o Cuca vai falar ou não vai falar, meu caro Fabiano Fará?
Estamos aguardando a presença do técnico Cuca. Não tem pressa nenhuma para chegar, tá de cabeça fria. O Santos, a partir de amanhã, já está de férias. E tem excursão em Portugal, hein? A partir do final desse mês, Santos excursiona por Portugal, tem um amistoso marcado já contra o Vitória de Guimarães em Guimarães. Santos procura um outro amistoso, sabe por quê?
Diga.
Pra fortalecer a marca do Santos fora do país.
Muito bem, o Cuca pode até estar de cabeça fria, mas eu acho que a cúpula do Santos não muito, né? Porque dá pra estourar um transfer ban grandão aí, a gaita é boa, hein?
É, o Santos tem que pagar o Pedro Caixinha, né? É, 15 milhões de reais pela rescisão dele, no ano passado. O Santos perdeu no CAS da FIFA, tem um prazo aí, teve o prazo de 45 dias pra acertar, pra estar estourando. Se não acertar, a gente sabe como é que funciona. Tem o transfer ban. O Santos tentou, alega que tentou por várias vezes, acordo com o Caixinha, a dívida era de 10 milhões de reais. Enrolou tanto que o Santos vai pagar 5 milhões de reais de juros.
É, Tomás, agora o futebol tá mais sério, né? Antigamente os caras ficavam devendo aí, pouca coisa acontecia. Agora tem esse tal de transfer ban, inclusive o Botafogo tem 4, né? E para acertar as contas desses 4 transfer bans lá no Botafogo, são 287 milhões. É grana pra danar, não sei se a equipe carioca vai conseguir pagar, enfim, estão vendo se vão vender a SAF lá, tá uma confusão tremenda, mas olha quantos clubes agora entrando aí por conta de transfer bans, como mudou o futebol brasileiro, isso é bom, né? Isso é bom, pra ver se uma hora esses presidentes de clubes irresponsáveis coloquem, tenham vergonha na cara e comecem a administrar os clubes mais seriamente, né? O Corinthians, o Grêmio, o Inter, Botafogo, o Vasco, o próprio São Paulo. Santos, o São Paulo. Olha, a gente não ouvia falar nesse tal de transfer ban, agora é um atrás do outro, hein?
É, o transfer ban, ele tende realmente a ajudar as equipes. Pode atrapalhar num primeiro momento, quando o time fica impossibilitado de contratar, mas olha, diante de algumas contratações que Santos, São Paulo e Corinthians costumam fazer, o transfer ban pode ser um aliado imediato. Eu tenho para mim, isso já foi falado por mim e por muitos outros comentaristas desde o ano passado, que o transfer ban foi fundamental para o sucesso do Corinthians na Copa do Brasil. O Corinthians não contratou ninguém impossibilitado pelo transfer ban, enquanto São Paulo, Santos contrataram mais de 10 jogadores. O Corinthians, o ano passado, ficou no Vitinho e no Angileri. O Angileri no começo do ano. E foi bom, porque quem estava em casa precisou resolver a parada, alguns jogadores da base tiveram mais espaço e o Corinthians não inflacionou a sua folha salarial. Então o transfer ban parece uma coisa assustadora no primeiro momento, mas ela primeiro tem esse intuito educativo. O time é obrigado a não contratar, ele fica impossibilitado de não contratar. Primeiro, tende a ter mais responsabilidade a partir do momento que cai o transfer ban, e naquele momento em que não contrata, ele é obrigado a olhar para dentro de casa e ver as bobagens que foram feitas e tentar resolvê-las com soluções caseiras. E tem essa questão de de repente até imediatamente já ajudar, como ajudou no caso do Corinthians. O Santos, por exemplo, ele tem bons, a gente já vai ouvir o Cuca, mas o Santos tem boas peças, não precisa sair contratando que nem louco para evitar o rebaixamento, não, na minha avaliação.
Tá falando o Cuca já.
Vamos ouvi-lo aqui no fim de papo da TMC, técnico do Santos.
Várias
mudanças. Vamos à primeira pergunta aqui na coletiva.
O Gabigol foi irresponsável nessa noite?
Eu não posso vir a julgar ele publicamente, né? Eu tenho que ver o lance na TV, eu confesso para você que não vi só o que o pessoal falou, mas ele foi errado, né? Ele sabe que errou, pediu desculpa já para todo o pessoal, né? Tava fazendo um belo jogo, tinha acabado de fazer o gol e tinha um torcedor que tava xingando ele insistentemente, e naquele momento ele desabafou pro torcedor, né? Não pode, né? Porque é uma lei, é uma ordem inversa, né? O torcedor, ele pode xingar o atleta, mesmo do time dele, mas o atleta não pode, né? E isso é normal. Se é certo, se é errado, a gente não vai discutir, mas infelizmente ele errou e acabou sendo expulso, né? Por sorte, muito sacrifício, a gente conseguiu manter o 3-1, porque é um jogo perigoso, com um a menos, se o adversário faz o segundo gol, aí bate aquele fervo e o perigo de tomar o 3-3 põe em xeque tudo, né? Põe fora tudo que você remou, que você trabalhou, o que você construiu nesses últimos jogos para poder sair dessa zona do rebaixamento.
Cuca, aqui é Bruno Milhosa, Rádio Bandeirantes. Nesses dois meses, um pouco mais de dois meses de trabalho, você passou por alguns momentos no Santos de jogos sem vencer, muitos empates consecutivos, e fecha esse período de muitas partidas cumprindo suas missões. Santos está na Copa do Brasil, está vivo na Sul-Americana e sai nesse momento da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Eu queria que você fizesse uma análise dessa sua passagem pelo Santos até aqui. Você agora vai ter tempo para parar e pensar um pouco no que vai fazer depois da Copa do Mundo, mas você acredita que ainda assim o Santos está devendo de desempenho, ou você acredita que essa reta final já serve de resposta pelo que vem pela frente?
Eu, sinceramente, eu acho que de desempenho não. De desempenho, o time está apresentando um bom futebol. Mesmo nas derrotas, a gente tem jogado bem. Tem jogado muito bem, tem preenchido a área sempre com 4-5 jogadores no campo de ataque, encurtado o rebote, sempre com muita triangulação pelos lados. Eu acho que o torcedor, ele está satisfeito com o jogo do Santos, mas não está satisfeito com os resultados, né, que a gente vinha tendo. Mas isso é uma questão de tempo, né? A gente tem feito bastante gols, estamos corrigindo essas tomadas de gol que a gente tem tomado, enfim, classificado nas duas Copas a gente está, e fora da zona do rebaixamento é um ponto, dois, sei lá, é importante, é, porque você ficar na zona do rebaixamento 60 dias não é legal, mas muda o quê? Eu não sei, mas estar ali na zona do rebaixamento não é legal, e a gente remou muito para conseguir isso. Agora a gente tem que equilibrar o nosso time, tem que equilibrar. Hoje você vê, a gente lança meninos assim que eles não estão preparados ainda para os embates duros como é a primeira divisão. A gente está lançando Samuel Pierre, que nunca jogou, estamos lançando Davi, que nunca jogou, e estamos com jogadores já pegando corpo, como o Bom Tempo, está muito bem, Miguelito, enfim, oportunizando a base também a ser mais uma vez a solução da gente, né? Mas a gente pode dar uma equilibrada e deve dar, bem trabalhada nesse segundo semestre, para a gente fortalecer a nossa equipe e quem sabe poder ter uma chegar à final de uma Copa.
Cuca, aqui, a impressão que dá é que os gols que o Santos perdia quando saía na frente, agora começou a fazer, né? E aí, com a vantagem maior, conseguiu administrar, e foram duas boas vitórias, acho que indiscutíveis na sequência, para se despedir antes da Copa. Eu queria saber o quanto isso te alivia, né, pessoalmente, e o quanto esse elenco precisa crescer para voltar e competir nos três campeonatos, já que o Santos está nos três campeonatos.
Sim, eu acho que alivia a todos, né? A vitória é de todo mundo, não é só minha, mas eu fico muito feliz em poder ver a equipe jogar bem, eu fico feliz em poder ver a equipe vencer, porque a gente só tenta isso, fazer o time jogar bola. né, criar jogadas, ter saída de jogo. A gente trabalha muito e eles aceitam muito tudo isso, né? A gente tem muita dificuldade. Se vocês vissem aí o sacrifício que o Igor Vinícius faz para jogar, ele toma a infiltração no dedo que está quebrado do pé minutos antes de entrar em campo, sabe? Isso é louvável, porque o Santos pode não ter o melhor time do mundo, mas o torcedor, ele tem que ter orgulho de ver os caras representar desse jeito, sabe? O Luan teve hipoglicemia, isso, de baixa pressão dentro do jogo, porque não está na melhor condição dele, mas estão se predispondo a jogar. O departamento médico conseguiu pôr em campo o Oliva, que estava meia boca, e o Rolazer, porque os caras também se predispuseram a jogar. Se é um jogador que não está nem aí com o clube, ele disse, não, estou fora, não quero me machucar. Correr um risco, para quê? Para a gente poder sair dessa situação. Então a gente tem que valorizar muito esses atletas aí, e algum outro que estou esquecendo. E o DM também, que vem sofrendo muitas críticas, né? A gente tem muitos jogadores no DM, mas os caras estão dando o máximo também.
Cuca, aqui, tudo bem? Parabéns pela vitória. Obrigado. Com a vitória e com o resultado, o Santos não depende de ninguém para ficar fora da zona de rebaixamento, que é um mérito e uma das conquistas que você falou, que eram os objetivos, um dos objetivos de estar até a pausa para a Copa. Nesse período sem jogo, o que que você quer recuperar desse time? A parte física, o equilíbrio que você falou, se dá pela ausência de peças para quais posições? Qual que é o seu entendimento desse elenco do Santos e o que você quer recuperar desse grupo nesse período que tem agora para treinar, com o jogo só em julho? Muito obrigado.
Recuperar, não. É a gente dar uma condição melhor a eles, né? Principalmente na parte física e clínica. Eles estarem recuperados das lesões. Tem muito jogador no DM. E eles estarem bem fisicamente. Porque quando você joga domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, você destreina. Você precisa de gás para você gastar no jogo. O jogador precisa disso. O Cuca está falando besteira. Não é besteira, é a maior verdade. E quem é do futebol sabe que isso é verdade. O jogador destrena, porque você tem que guardar o jogador só para o jogo. Ele está com condição de jogo, mas não está treinado saudavelmente também para o jogo. E isso faz uma diferença enorme. Agora, a gente tem que equilibrar o nosso elenco. A gente tem desequilíbrio, não vou falar onde, vocês sabem, e também não vou dizer quantos jogadores, em quais posições, né? Isso aí também são coisas que a gente tem que trabalhar internamente.
Aí eu tenho aquele Cucu Camelo falando em entrevista coletiva na Vila Belmiro.
Muito bem, seu destaque final dentro do fim de papo, vitória do Santos, Santos 3-1 para a equipe da Vitória. Essa vitória tirou o Santos da zona do rebaixamento. Diga lá, Fará.
Ricardo Melo, amigos, agora o Santos pega férias, volta daqui a 15 dias e prepara-se para a excursão a Portugal. Vai fazer um amistoso contra o Vitória em Guimarães e tá prevendo mais um amistoso, cerca de 13 dias na Europa, para depois voltar e encarar Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Só lembrando que dia 22 temos dois jogos do Santos. Pela Sul-Americana contra a Universidade Central da Venezuela pelos playoffs da competição e contra o Botafogo pelo Brasileiro. Só que o Santos já solicitou à CBF que altere a data do confronto contra a equipe carioca, Melo.
Show de bola. Você volta amanhã, né, Fará?
No Esporte TMC a partir das 10 da manhã e depois no Esquenta à 1 da tarde.
Muito bem, você ouviu aí, Tomás, em a coletiva do Cuca, né? Ele falou, ou melhor, não quis falar em relação à expulsão do Gabigol, falou dos jovens aí, Gustavinho, no próprio Miguelito, que marcou o primeiro gol dele com a camisa do Santos, destacou os jovens jogadores do Santos na sequência do Campeonato Brasileiro. Mas um resuminho aí do que você ouviu do técnico Cuca, técnico vitorioso no jogo de hoje. Santos 3, Vitória 0, Tomás.
Não quis falar sobre o Gabigol e não vai falar nunca mais, né? Porque agora o futebol para. Daqui a 2 meses, quando ele der entrevista de novo como técnico do Santos, ninguém vai perguntar sobre o gesto obsceno do Gabigol. E tá certo, Cuca se livrou com inteligência. Também se livrou com inteligência de explicações sobre o mau futebol do Santos. Ele não vai falar o que eu falei aqui, que o Vitória foi muito melhor do que o Santos em boa parte do jogo, até porque o time dele ganhou por 3-1, ele consegue aí de alguma maneira fazer um malabarismo e tentar explicar que o Santos teve méritos aqui, teve méritos ali, e teve mesmo. A defesa do Santos, por exemplo, apesar da pressão do Vitória, se portou bem. O goleiro dele jogou muito mais do que o goleiro do Vitória. O Miguelito, como eu já falei aqui, fez um belíssimo primeiro tempo, fez o gol no segundo tempo, mesmo já em queda de produção, consegue colocar a bola na cabeça do Gabigol. O Gabigol não fez um grande jogo, mas foi lá e chacoalhou e guardou, como você gosta de falar. A temporada do Gabigol é sim boa. Hoje ele foi mal, quase pôs tudo a perder depois do gol, mas ainda assim deixou a marca dele antes de ser expulso. Então você pega todos esses elementos, como fez o Cuca, e tenta mostrar que a situação não é dramática. O time não vai aparecer na zona do rebaixamento durante toda a Copa do Mundo. E como eu já falei aqui, o Cuca é bom técnico, o Santos tem alguns bons jogadores, especialmente do meio para frente. A gente não sabe se o Neymar voltará ou não, mas o Santos tem condição de jogar as 20 partidas que lhe restam nesse Campeonato Brasileiro melhor do que jogou as 18 primeiras, Melo.
Muito bem, para fechar contigo, Tomás, e para fecharmos o fim de papo, vamos conceituar a vitória do Santos diante da equipe do Vitória por 3-1, começando pela equipe visitante. Aliás, segundo pior visitante, só atrás do Lanterna Chapecoense, a equipe do Vitória. Começando pelo goleiro Gabriel, que entrou no lugar do Lucas Arcanjo, que pegou um resfriado forte, teve que ser poupado. Gabriel, goleirão da equipe do Vitória.
É péssimo pela falha no segundo gol. Não teve culpa no primeiro e no terceiro, mas também não fez nenhuma grande defesa. Péssimo.
Claudinho.
Claudinho, regular.
Kaique.
Kaique fez um bom primeiro tempo, depois tomou o cartão amarelo e teve que ser sacrificado, foi substituído pelo Diego Tárzio. A conceito do Kaique regular, o Diego Tárzio entrou bem no jogo, mas depois acabou caindo na reta final. Eu vou dar um regular pro argentino.
Neres, que jogou na zaga hoje, quebrando o galho.
Neres regular também.
Luan Cândido.
Péssimo, péssimo. Tava fazendo uma partida razoável, pouco.
Jogava no Bragantino ele, não
é? Jogou no Bragantino, enfim, jogou no Palmeiras também, o Luan Cândido? Não lembrava dele no Palmeiras, mas o Bragantino foi muito bem, o Luan Cândido. Ele fazia uma partida protocolar, pouco exigido, até fazia bobagem no segundo, no terceiro gol do Santos.
Jamerson,
na verdade, Jamerson. Né? O Jamerson apenas regular.
Zé Vitor.
Zé Vitor fez uma belíssima partida, conceito bom.
Mateuzinho
também foi bem, bom, e quase fez o gol do campeonato, uma bicicleta no travessão.
Eric
também, conceito bom, boa partida do Eric.
René,
ele desperdiçou duas grandes oportunidades no primeiro tempo, uma delas, há de se dizer, numa jogada toda criada por ele, mas e fez o gol do Vitória, né? Um conceito bom para ele. Repare como vários conceitos bons para uma equipe que perdeu de 3-1.
Vamos conceituar a equipe da Vila Belmiro.
Gabriel Brazão, ótimo, talvez o segundo melhor jogador do Santos na partida.
Igor Vinícius,
regular.
Lucas Veríssimo,
bom.
Luan Pérez,
regular.
Escobar,
regular.
William Arão,
bom, boa presença defensiva do William Arão. E João Ananias, que entrou no lugar do Luan Pérez, ia fazer uma boa partida, mas falhou no gol do Vitória, regular.
Uruguaio, Cristian Oliva,
péssimo, jogou muito mal o primeiro tempo, foi substituído pelo Samuel Pierre, vai ganhar um conceito regular.
Gabriel Bontempo,
regular, entrou o Davizinho no lugar dele, conceito regular também, pegou pouco na bola.
Miguelito, que marcou o primeiro gol vestindo as cores do Santos.
Bom, Miguelito, bom, assim como o Brazão, uma boa partida. O Miguelito foi fundamental para a vitória hoje.
Barreal
regular, o Rony entrou no lugar do Miguelito, quase não pegou na bola, só deu uma bicicleta no campo de defesa, e o Rolaser vai ganhar um conceito regular, entrou muito mal, mas depois se recuperou no finalzinho do jogo.
Gabriel deixou dele, mas foi expulso porque deu aquela coçadinha aos 15 do segundo tempo.
Vou dar um conceito regular para ele por conta da expulsão. Não fez um grande jogo, mas ia ganhar um bom pelo gol que praticamente tinha matado o jogo. Depois foi expulso e recolocou o Vitória na partida.
Valeu, Tomás, até a próxima.
Valeu, Melo, sempre uma alegria estar ao seu lado, ao lado dos nossos ouvintes também. Um abraço especial para Milton Ferreira de Melo e para o William Salles, que estão sempre prestigiando as transmissões, no caso do William Salles, as transmissões do Santos especialmente.
Valeu, Tomás, estamos encerrando o fim de papo. Santos venceu 3-1 mais cedo, deu Coringão também 3-1, só que de virada lá no sul do país. Olha a nossa produção a cargo do Gabriel Damaso, do Daniel Bicudo, o Fábio Santos nas imagens, o Ciba na sonoplastia, todos comandados pelo nosso Paulo Vitor Martins. A programação esportiva da TMC começa amanhã, 10 da manhã, com o Esporte TMC. A todos vocês, um abraço, boa noite, bom finalzinho de sábado. Um abraço, Transamérica, agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Fim de papo TMC. Quem escuta, sabe.
Oferecimento: alugue seu carro na Movida. Ganhe bolas oficiais da Adidas. Aproveite as vantagens Yamaha. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis. E Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
Atenção para o contra-ataque da Praticidade. Chegou o rap da tapioca da Terrinha. Versátil, saboroso e sem glúten. Abriu, recheou e gol. Lanche rápido no trabalho, pré ou pós-treino. Combina com o seu ritmo e com o seu paladar. E para momentos reais como esses, tem que ter sabores de verdade prazerosos na hora de saborear. E quem resolve essa jogada é o rap. Pensou em tapioca? Tapioca é da Terrinha.
Tapioca é da Terrinha.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hexec, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
Você sabia que o óleo de transmissão certo faz toda a diferença no desempenho do seu carro? Ele vai ficar bem mais protegido com o ATF Dexmerc da Valvoline, que atende até 90% dos câmbios automáticos do mercado. É mais suavidade nas trocas, controle de vibração e desempenho de alto nível em qualquer temperatura. Escolha quem entende no assunto. Valvoline, o original nunca para.
Telão com transmissão ao vivo, samba e gastronomia. Betano apresenta Festival Futebol e Samba. A partir de 13 de junho, no Mercado Pago Hall. Garanta já seu ingresso na Simpla. Realização: Effect Sport. Apoio: TMC. Quem escuta, sabe.
A seleção de ofertas Yamaha chegou acelerando com a sua Crosser. Uma moto pronta para a cidade e para aventura. Com potente farol com projetor de LED. Freio ABS de série. 3 anos de garantia e muito mais. Entrada zero. Voucher de até R$1.000. IPVA grátis. E seguro por nossa conta. Procure a concessionária Yamaha mais próxima e aproveite. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A cidade pode ser vivida de dois jeitos:
no automático ou com atenção.
No automático, a gente passa.
Passa pelo problema, passa pelo descuido, passa pelo abandono e segue.
Mas quando todo mundo passa, nada muda.
O outro caminho começa quando a gente percebe.
Quando enxerga. Quando se envolve.
O público é nosso. É sobre isso.
Sair do automático e voltar a se relacionar com a cidade.
Porque ela não está distante.
Ela está no caminho de todo mundo.
Cidade de todo mundo.
Cuidado de cada um.
Cuide do que é público.
Porque o público sou eu.
O público é você.
O público somos nós.
Uma campanha TMC e Fará Service.
Futebol é sinônimo de churrasco e resenha com os amigos e a família. E olha que tem dois craques aí para completar esse encontro, hein? Primeiro, as carnes Mondelli, que vão fazer do seu churrasco o melhor da rodada. E logo em seguida entram os cortes Black Mondelli, com muito mais sabor, elevando o nível do seu churrasco. Complete o seu time com Mondelli e a rodada vai ficar bem mais saborosa. Mondelli, todo dia é especial.
Bacalhau Vinho e Companhia, clássico, elegante e premiado. Além do sabor e paladar únicos, oferece a melhor estrutura para o seu evento e confraternização. Espaços privativos, estrutura de audiovisual completa, menu personalizado, sempre com uma equipe de atendimento impecável. Nossa localização estratégica contribui para que o clima do seu evento seja uma verdadeira festa. Saboreie nosso Instagram, @bacalhauvinhocia, e conheça em detalhes como celebrar com perfeição. Bacalhau Vinho e Companhia, Barra Funda e Itaim.
O película no celular. Agora a tela tá mais trincada que relacionamento mal resolvido.
O João Pedro mandou: a atualização do notebook foi adiada tantas
vezes que agora ele ameaça desligar por conta própria.
Tem mais aí, Batista? Aqui, a Mirela Santos. Depois eu lavo esse tênis. O tênis já tá com a cor original em modo lendário.
Senhoras e senhores, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e um beijo. Tchau, tchau, valeu! Tchau!
Te atualizar. Quem se importa pra você? Quem, pra você se informar. Quem,
11 horas e 1 minuto, você está na TMC. Quem escuta sabe, Transamérica agora é TMC. Vamos falar da mais nova febre aqui no Brasil? A febre dos álbuns da Copa. E com esse aumento na procura, essa empolgação toda, os casos de falsificação dos pacotes de figurinhas têm se tornado frequentes. Apesar de muito parecidos, os produtos falsos têm qualidade inferior, com um papel mais simples, cores apagadas e acabamento diferente. O Rafael Alves traz os alertas para os consumidores nessa reportagem que você ouve agora. Vamos lá?
A reportagem da TMC esteve no Mercado Popular da Uruguaiana, no centro do Rio, e encontrou ambulantes vendendo figurinhas falsificadas do álbum da Copa do Mundo. A Polícia Civil vem reforçando as ações para combater esse tipo de comércio ilegal depois da apreensão de 200 mil figurinhas falsas na semana passada. Nossa equipe também flagrou vários pontos de vendas de camisas e produtos falsificados de seleções que vão disputar a Copa do Mundo. As figurinhas estavam sendo vendidas pelo preço normal, mas em compras maiores, os ambulantes chegavam a fazer descontos. Apesar de parecidas, as embalagens falsificadas têm diferenças visíveis quando colocadas ao lado das originais. A qualidade do papel inferior, as cores são mais apagadas e o acabamento chamam a atenção. O delegado Vitor Tutman, da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Material, explicou como identificar os produtos falsos.
Essas figurinhas têm uma característica em relação aos originais, principalmente a embalagem dessas figurinhas é feita com um papel mais grosso, mais poroso em relação às originais, e além das figurinhas propriamente ditas, a estampa dos jogadores, né? Essas falsificadas possuem uma qualidade, uma resolução mais baixa, e além disso o papel da impressão é de menor qualidade, menos brilhoso, mais opaco.
E para quem acaba comprando sem perceber, a advogada especialista em direito do consumidor, Maria Inês, orienta sobre quais medidas podem ser tomadas.
Se você compra um produto achando que era oficial, foi enganado, ou então identificou pontos de venda suspeitos, guarde os comprovantes, denuncie imediatamente ao PROCON da sua cidade. Por quê? Você tem que proteger o seu bolso, você tem que exigir a sua cidadania, né? Exercer essa cidadania para que os falsificadores, eles saiam do mercado, né? E não tragam aí fraudes e falsificações para o consumidor.
As figurinhas falsas foram apreendidas dentro de um ônibus que saiu de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. Além delas, a polícia também encontrou materiais falsificados de seleções da Copa do Mundo. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para descobrir a origem da carga e identificar como funcionava o esquema de distribuição dos produtos ilegais.
Fica então o alerta para quem está de olho, quem está procurando aí as figurinhas da Copa, um alerta para os falsificados, os produtos falsificados. Agora, 11 horas, 4 minutos, para quem gosta de quadrinhos e animação e tá em BH, olha só, a cidade recebe este fim de semana um evento dedicado a esse assunto, aos quadrinhos e à animação. O Júnior de Castro foi conferir e traz os detalhes, outras informações sobre este evento lá em Belo Horizonte. Fala, Júnior.
Hoje é matéria especial para você que gosta de quadrinhos e também para você que tem aquele pezinho
cafezinho na Nerdice. Eu tô aqui na CDQ Com, Feira da Casa dos Quadrinhos. Essa já é a 8ª edição. Tô aqui com o Cristiano Seixas, que vai contar um pouco pra gente sobre essa que é a 8ª edição, como eu disse, que traz aqui mais de 80 expositores independentes e que também homenageia esse ano uma mineira, né, Cristiano?
Exatamente. A gente já tinha feito uma homenagem a 3 ilustradoras mineiras, que elas fizeram artes em conjunto, assim, diversas, complementando. E agora a gente abriu o leque para animação mineira. Então, a gente está indo além do que a gente já ia de jogos de tabuleiro, games, junto com os jogos digitais da PUC e os artistas, que são o elemento central do evento, e agora a gente está entrando bem na animação. E no caso da animação mineira, a homenageada é a Tânia Anaya, que tem uma longa carreira na animação e está tendo uma animação selecionada no Festival de Annecy da França, que é o maior do mundo, o mais prestigiado do mundo nessa área, e é a nossa homenageada.
E essa, como eu disse, é a 8ª edição já da feira. O que vocês trazem de novidades para esse ano?
Uma das questões principais é o foco na animação maior, assim, para ter uma integração entre essas artes, né, entre as artes gráficas, as artes digitais, animação e games, deixar essas artes mais integradas, porque na prática o artista dessa área acaba trabalhando nesses diferentes meios. E muitas vezes o público não sabe que o mesmo artista está envolvido em diversos projetos. Então isso é uma coisa que a gente está aumentando, o diferencial. E a outra também é o aumento de espaços, de equipamentos culturais do Circuito Liberdade, que está participando com atividades diversas com a CDQ Com, inclusive a parceria com outro evento, que é o Museu Enerd. Então agora nós temos 2 grandes eventos reconhecidos em Belo Horizonte acontecendo simultaneamente.
Perfeito, eu fico por aqui, vou acompanhar todos os quadrinhos, trazer para vocês aqui em imagens. Quem quiser, confere aí no Instagram. Um beijo para você.
Olha só, a Feira da Casa dos Quadrinhos começou na sexta-feira, teve hoje, sábado, e continua neste domingo, amanhã, no anexo da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Agora, 11 horas, 7 minutos. No Imprevista desta semana, a Fernanda Bandi demonstrou a lucidez e a honestidade que a consagraram no reality show, no Big Brother Brasil. Num bate-papo sem filtros com a Joana Treptow, a confeiteira e modelo relembrou o impacto da maternidade precoce e solo em sua juventude artística, o diagnóstico de autismo do filho Marcelo e o esgotamento que a levou a viver no modo sobrevivência. Vamos acompanhar essa conversa no Imprevista?
Sem filtro, sem script. Imprevista, podcast original TMC, com Joana Treptow.
Existe uma frase do escritor argentino Ernesto Sabato que diz o seguinte: vivemos entre a memória e o desejo. E talvez poucas coisas expliquem tão bem a vida adulta quanto isso. A memória do que nos atravessou, do que nós vivemos, e o desejo silencioso de, apesar de tudo, querer muito continuar. Esse é o Imprevista, programa de entrevistas da TMC, um espaço para conversas que não cabem em cortes na internet, nem personagens prontos. Aqui a ideia não é entrevistar versões editadas das pessoas, é tentar entender o que existe antes da imagem, depois do aplauso, por trás de discursos que precisam ser ensaiados. Hoje o Imprevista recebe alguém que talvez tenha entrado na televisão como personagem, mas permaneceu na memória das pessoas justamente por ser o oposto disso. No reality em que quase todo mundo entra querendo performar uma versão ideal de si mesmo, ela apareceu verdadeira, ela apareceu atravessada, ela apareceu afiada, irônica, contraditória, às vezes cansada, muito humana. E talvez tenha sido justamente por isso que tanta gente se viu ali nela. A Fernanda Bandi não entrou no BBB com um discurso pronto de superação. Não entrou querendo ser perfeita, entrou querendo sobreviver, sustentar os filhos, resolver a vida. E sem perceber, acabou abrindo discussões importantíssimas sobre maternidade, exaustão, honestidade brutal, até sobre o direito de não querer ser simpática o tempo inteiro. Ela virou meme, ela virou loba, ela virou torcida apaixonada, também virou alvo, claro. Poucas pessoas conseguem atravessar tudo isso sem perder completamente a própria identidade. Hoje nós recebemos aqui no nosso sofá do Imprevista Fernanda Band, bem-vinda!
Ah, que maravilha, gente, eu fiquei emocionada com esse discurso. Quem escreveu? Foram vocês? Vocês?
Eu!
Arrasou! Lindo, lindo!
Gostou?
É bacana, né, quando a gente escuta de forma montada a nossa trajetória, né? Realmente parece que eu tô lendo um livro da minha vida, né? Eu achei isso muito bonito, pelo menos de um pedaço da minha vida. Mas achei isso muito lindo. Obrigada! Obrigada, me sinto muito bem recebida.
Fernanda, nós sempre começamos com uma pergunta que eu chamo de quebra-gelo. É uma pergunta já pé na porta. E eu quero te perguntar o seguinte. Você, em algum momento da sua vida, você parou e percebeu que você passou muito tempo sobrevivendo e talvez não lembrava mais como é que era viver? Então, sobreviver e viver. É uma questão para você?
Sim, super. Assim, obviamente, cada um tem as suas experiências, né? A gente planeja, a gente é até criado, né, com uma ideia de planejamento de vida, né? Muitas vezes até com aquela visão antiga de temos que casar, temos que ter filhos, temos que ter um emprego sólido, uma formação. São muitas questões que a gente vai se descobrindo e mudando ao longo da juventude, da adolescência. E eu acho que a minha vida ela foi mudando muito também, justamente naquele período ali familiar de adolescência, das minhas escolhas. Todo mundo ali era de exatas e todo mundo era, sabe, bem nerdão mesmo dos estudos. Eu já era muito artista, eu já era da dança, já era da música. E eu já ficava, meu Deus, como é que vai ser o meu futuro? Como é que eu vou ter dinheiro? Como é que eu vou trabalhar? Porque eu prefiro dançar, pintar e cantar do que uma coisa quadrada, engessada e que me coloque num sistema que não entrava na minha cabeça. Então, tudo isso já era muitas questões para mim durante uma fase de adolescência ali. E aí, nesse momento de um pulo para uma vida adulta, houve uma gestação. E aí, eu acredito que tenha sido, para mim, especificamente, dentro da minha vida, uma ruptura dos meus planos, uma ruptura dos meus sonhos, das minhas metas, que ainda estavam em formação. Você não tem mais espaço para imaginar como vai ser, você tem que agir, você tem que ser, né? E dentro do meu momento, daquele escopo, eu tinha que ser mãe. Agora, como eu vou ser essa mãe? Que mãe é essa? Que formato de mãe? Que modelo de mãe? Eu estava aprendendo junto e vivendo. E ao mesmo tempo, tive que abrir mão de muitas coisas, até por questões também, por exemplo, de base, de apoio, de rede. Isso tudo influencia muito, porque eu também tive algumas conhecidas e umas amigas do período que também vieram engravidar pouco tempo depois, mas tiveram um suporte maior familiar, do tipo, não, a gente vai ficar com seu filho e você vai estudar. No meu caso, não foi assim. O filho é seu, quem pariu o Matheus embala, não é mais ou menos assim? Então, se vira, cuida, como vai ser? Beijo, tchau e benção. Então, assim, eu falei, meu Deus, como é que fica? Não tem como trabalhar, estudar e ter filho. Então, eu fui fazendo tudo como dava e desde aquele momento eu senti que sempre foi uma questão de sobrevivência. O que eu consigo fazer a curto prazo para conseguir dinheiro? O que eu consigo fazer a curto prazo para poder viver, ser eu e ser mãe? Então, era uma loucura. Muitas vezes eu não existia. Muitas vezes era somente ser mãe. E eu fui aí também nesse período que eu também acabei descobrindo trabalhos mais rápidos, trabalhos manuais, coisas feitas em casa. Eu também entrei numa agência, fiquei magrinha. Nossa, às vezes a gestação e o amamentar emagrece muito, gente. Eu fiquei muito magra. E aí começaram a falar que eu parecia modelo, aquela coisa toda. Entrei em agência e aí os trabalhos eram muito esporádicos. Eram uma vez ou outra você faz um teste, vai numa agência, faz um trabalho, faz um casting de alguma coisa específica. Então, às vezes, um dia você vai ali, pega um trabalhinho e volta. Era o que eu conseguia fazer. Então, eu fui sempre assim, o que eu consigo fazer? O que está à minha disposição? O que está ao meu alcance? Então, realmente, eu não consegui fazer muito planejamento. Eu sempre fui sobrevivendo e correndo atrás das oportunidades dentro do tempo que me cabia. E durante muito tempo eu não existia. Principalmente quando a gente recebeu o diagnóstico do meu filho, aí se tornou dedicação total a ele. Era estar em cima, cuidando, terapia e ficar sempre voltada para o meu filho. Aí eu não tinha mais o que fazer da minha própria vida. Era em função do meu filho. Poucas pessoas falam sobre isso. Mas eu não estou trazendo como uma lamentação. Era um fato, né? E não dá para botar, mas você estava ali porque você quis, ou isso e aquilo, ou você entenda, ou seja uma boa mãe e assuma todas as consequências. Eu estou sendo uma boa mãe, mas eu também não estou conseguindo ser uma boa pessoa comigo mesma. Eu não estou conseguindo galgar o meu futuro para dar um futuro para ele. Então, a gente fica muito dividida e precisa de ajuda. Precisa de ajuda, precisa de paciência, precisa de tempo, precisa de acolhimento, precisa de incentivo. De todos os lados, não só de família, como também do nosso próprio Estado, do nosso próprio governo, a gente precisa de projetos, de coisas que ajudem as mulheres, principalmente as mães atípicas, que a gente fica muito esgotada. E ainda mais uma pessoa jovem, né? Então, assim, hoje eu tenho um olhar meu de quando estava lá atrás, eu fico com dó, eu queria me abraçar.
Eu ia te perguntar sobre isso. No momento em que você me diz que você era uma criança artista, me remete a algo de sonho, de realmente querer projetar, planejar, ter muitas ideias para o futuro, aí o presente chega com tudo. Foi um momento triste para você, aquele momento em que chega a realidade?
Foi. Assim, eu sou muito emotiva. E até não me considero tão explosiva. Eu consigo até me concentrar e avaliar melhor as minhas emoções. Eu sou sempre muito lúcida dos meus sentimentos. Então eu consigo parar e sentir, entender. Mas nossa, eu sou canceriana, né, amiga? Aí quando bate uma bad vibe ali, eu vou até o fundo do poço. Então, independente das circunstâncias ou do caminho que esteja ali, do que está acontecendo, se baixou meu astral, eu vou ficar muito mal. E aí eu tinha encarado de forma negativa todo esse período da minha vida. Então eu fiquei mal, eu fiquei cabisbaixa, eu perdi um pouco do brilho, eu perdi um pouco ali da essência. Até começar a substituir isso por responsabilidade e você entender que você não tem pra onde correr. Acabou o Peter Pan, meu amor, acabou. Você não vai mais pro Terra do Nunca, você não vai subir nos palcos desse país. Você vai ser mãe e é isso, sabe?
Mas você subiu nos palcos, você está nos palcos.
Sim, olha que loucura como a vida, né, deu voltas. Até tempos depois eu consegui ainda, né? Porque durante esse trabalho de modelo de agência, eu participava de duas agências, eu era integrante de duas agências, uma do Rio de Janeiro e outra de Niterói, de talento mesmo, de cast de talento. Uma era 40 Graus Model, que era bem famosa, e na minha cidade era uma chamada Desir, que era mais para atores e TV. Então foi ali que eu consegui essa brecha com o Universo Globo, figuração e tudo mais. Num desses castings da vida, eu conheci uma menina que ela fazia dança performática em eventos. Tipo aquelas bailarinas de Ibiza, né? Algumas pessoas podem lembrar de na Pulpari, aquela coisa toda. E aí ela falou, nossa, você é linda, você é magrinha, a gente precisa disso, assim, sabe? Aí ela me indicou e eu fui. Entrei já no casting da companhia de dança artística e já estava lá nos palcos também. Foi até um lado de persona meu, assim, que eu criei. Né? Eu acho que tem um nome, né, que a própria Beyoncé faz. Eu esqueci qual é o nome.
Tipo um alter ego.
Exato. Uhum. Alter ego. Foi o meu. Porque aí, às vezes, eu pegava também como trabalho porque eu precisava de grana. Então, nos fins de semana, eu dançava nesses eventos junto com a companhia. Era tudo muito organizado. E eu me sentia ali viva. E um personagem que eu criei extremamente sedutor e forte. E aí, depois, eu voltava com meu dinheirinho pra casa pra comprar leite Aptamil.
Uma coisa que eu acho extremamente curiosa sobre você é a tua lucidez. E a tua cabeça, ela parece que não para de funcionar. A rapidez com que você engata um raciocínio no outro, com início, meio e fim, pode parecer algo bobo, mas hoje é difícil as pessoas conseguirem se aprofundar em temas que são sensíveis, ardilosos, polêmicos, sim, complexos, que demandam dedos. É difícil que as pessoas tenham opiniões bem formadas sobre esses determinados assuntos. É difícil que tenha tanta bagagem para que olhe e consiga trazer, né, uma opinião fundamentada. E você faz isso rapidamente. Você é muito lúcida, você é muito afoita à realidade, é o que é. Normalmente, pessoas assim são pessoas que passaram por um processo longo de terapia. E você não?
Não.
Você não faz terapia.
Eu fiz um pouco pós-Big. Não, aí eu fiz só um pouco. Eu fiz um pouco, preciso voltar. Concordo que eu preciso voltar. E foi muito louco, porque eu também estava vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida, que foi estar ali no meu primeiro apartamento, né, alugado, mas ainda assim, li meu dinheiro para minha própria casa. E eu estava mobiliando ele, né? E eu também estava fazendo a terapia. Só que eu falei assim, gente, eu não tô com grana para pagar tanta sessão de terapia e comprar um sofá. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu falei, eu vou comprar meu sofá. Aí eu parei.
Prioridade.
Eu parei a terapia por um período, porque estava consumindo realmente toda semana ali, era uma grana. E aí eu comecei a comprar as coisinhas da minha casa. Então, assim, aquilo ele também estava me enchendo de amor e de alegria. E uma vez eu comentei isso com uma amiga, ela falou assim, não, Fernanda, não se para a terapia para comprar abajur, para comprar sofá, sabe? Aí eu falei, mas era tão lindo, assim. Eu olho para as coisas e eu fico tão feliz.
É o que traz a paz para você.
Sim,
é o que traz
meu paz. Meu espaço hoje, ele me conforta demais. As pessoas nem entendem, falam assim, nossa, mas ela quase não sai, é porque eu acho que eu estou vivendo uma grande conquista, nossa.
E você fala de dinheiro com muita facilidade. No Brasil, dinheiro é um tabu, a não ser que você esteja numa posição privilegiada. Então, nas redes sociais, nós vemos pessoas abordarem o assunto dinheiro quando elas estão numa posição de eu tenho, eu consumo, eu frequento. As pessoas que estão na luta, por vezes, se sentem envergonhadas por falar de, ai, falta R$1.000, falta R$500, precisava tanto de uma ajuda com R$200, esse mês eu não vou conseguir pagar uma conta por R$300. Você traz isso muito, e isso me remete à figura da mulher que precisa batalhar e que vê na sua frente exatamente qual é o problema. Para você, é muito nítido aquilo que você precisa conquistar, né?
Sim, sim. E especificamente nesse assunto do dinheiro, para mim é muito fácil falar sobre o dinheiro porque eu não tenho dinheiro. Então, tipo assim, se eu não quero... As pessoas não querem falar sobre o que elas têm e o que elas querem esconder. Uhum. Você quer esconder ali um determinado patrimônio, você não quer que as pessoas saibam o que... Quando você não tem, você não tem pra onde correr. Ou quando você tem relativamente pouco, pouco perto de muito... É exatamente, parece literal, mas é pouco. Então, por que você vai esconder isso? Por que você tá com vergonha de falar isso? E isso sempre foi uma questão muito presente na minha vida. Falar sobre dinheiro ou a falta de dinheiro ou das minhas dívidas...